Olá, boa tarde. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias convocou 10 dias de greve em junho nos portos do continente e das ilhas por aumentos salariais este ano. De acordo com o pré-aviso de greve, a convocatória abrange os trabalhadores dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines e Algarve, Açores, Madeira e da CLT, incluindo quer os trabalhadores da Administração dos Portos, de Sines e do Algarve, que ali desempenham funções, quer os trabalhadores do quadro da empresa. Segundo o sindicato, em causa está a ausência de resposta das administrações à proposta de valorização remuneratória para 2024, apresentada há mais de meio ano, e o bloqueio do processo de revisão do acordo de empresa em vigor. O sindicato acusa ainda as administrações dos portos de reiterada atitude de hostilidade relativamente à estrutura que representa os trabalhadores, que se reflete, por exemplo, na ausência de resposta a pedido de reunião. Assim, o sindicato convocou greve à prestação de trabalho em relação a todas e quaisquer operações e atividades que devam ou possam intervir durante as 24 horas dos dias 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 27 e 28 de junho.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores continuam a ser das regiões do país onde mais se fuma. Atualmente, a prevalência do consumo de tabaco no arquipélago ronda os 25%, sendo que o consumo tem aumentado em adolescentes e mulheres. A garantia dada pelo médico pneumologista José Dias Pereira, que em pleno Dia Mundial Sem Tabaco, lamenta que os Açores são das piores regiões do país em termos de consumidores. Para o profissional de saúde, esta é a pior das pandemias.
E os Açores, desafortunadamente, se calhar por um pouco por tudo isso, continuam a ser a zona do país onde mais se fuma em qualquer grupo etário. Isto é muito complicado. Continuo a pensar que continuamos a lidar com o pior de todas as pandemias de que há registro na história da humanidade. A nível mundial, estipula-se que cerca de 8 milhões de seres humanos morrem por causas diretas do tabaco e 1 milhão e 300 mil morrem por fumarem, digamos assim, de uma forma passiva. E se efetivamente, na grande maioria dos países civilizados, há um decréscimo, como já vamos ver, no consumo do tabaco, sobretudo a nível dos homens, surgiu aqui um alarme, porque até está a acontecer o contrário no outro extremo, digamos assim, das estatísticas. Ou seja, os adolescentes e as mulheres estão a aumentar significativamente o consumo de tabaco.
Dias Pereira sublinha que em Portugal morreram 15 mil pessoas por efeitos diretos do tabaco. Em termos de redução, o Algarve vai à frente, pois é a melhor zona do país no comportamento das medidas restritivas em relação ao tabaco, e os Açores são das piores. Relativamente às novas variantes, como o cigarro eletrónico e o tabaco aquecido, o pneumologista defende que se trata apenas de jogadas das grandes companhias e por isso alerta para os danos que causam à saúde.
Dizendo, isto é muito, vai ser muito bom para ajudar a deixar de fumar, para aqueles que fumam e tem menos malefícios. Isto não se cumpriu às estatísticas, às estudos científicos seríssimos que demonstram claramente que o tipo de patologias, surgiram novas patologias no campo das doenças pulmonares e outras, que efetivamente, de alguma forma, até são quase mais graves que as outras. E por outro lado, não ajuda nada no combate, digamos assim, no deixar de fumar, no controle do tabagismo e, portanto, no seu tratamento, para simples razão de que tem lá a nicotina, e a nicotina é que é, digamos assim, a cereja no topo do bolo para esta gente, para os produtores, porque dão-lhe uma certa percentagem nos cigarros, provocam sempre dependência.
Sobre as doenças associadas ao tabaco, o médico chama a atenção que não é apenas o cancro do pulmão ou as doenças cardiovasculares que se ouvem falar como antes. Hoje em dia, e com estudos realizados, descobrem-se outras patologias como a doença pulmonar obstrutiva crónica, cancros do esófago e do estômago, cancro da mama e da próstata, entre outras. A propósito deste Dia Mundial Sem Tabaco, o pneumologista deixa uma mensagem daquilo que gostaria de ver implementado para diminuir o consumo de tabaco na região.
são os tais programas de prevenção focados sobretudo nos jovens, o aumento das taxas ou dos impostos relacionados com o tabaco, as leis restritivas, apesar de ser proibido fumar aqui e acolá, o que é certo é que a gente todos encontra pessoas a fumar em sítios onde é proibido fumar, e portanto, em termos globais, definir um bom quadro, como disse, de literacia em saúde, neste caso literacia para o antitabagismo, que é a única forma, havendo outras mais duras, mas não se tem ido para aí, não havendo outras, penso que serão as únicas maneiras, porque está demonstrado que em países civilizados, quando estas medidas foram bem implementadas, bem avaliadas e bem acompanhadas, corresponderam sempre a diminuições progressivas do consumo de tabaco.
Proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco foi o tema escolhido para este ano. Este Dia Mundial Sem Tabaco tem como objetivo chamar a atenção para o malefício e os riscos para a saúde que o tabaco provoca. O Hospital do Divino Espírito Santo, que sofreu um incêndio a 4 de maio, realizou 5.883 consultas, com uma média diária de 245 entre esse dia e terça-feira passada. O Conselho de Administração refere através de um comunicado que presentemente tem 199 utentes internados e até ao final do dia 28 de maio já haviam sido concedidas 525 altas, excetuando as 93 precoces concedidas no dia 4. Segundo uma nota do H10, entre 4 e 28 de maio foram realizadas 161 cirurgias, sendo que 110 foram urgentes. Entretanto, a instalação do terceiro e último posto de transformação, que permitirá o abastecimento de energia à zona norte do hospital, ficará concluída esta sexta-feira. Os responsáveis afirmam que a reabertura da central de esterilização revelou-se mais demorada pela necessidade imprevista da realização de uma pequena obra de substituição de piso, antes que se possam então efetuar e concluir as operações de limpeza e respectivas testagens. Adianta também que estão concluídos os testes necessários nas condutas de ar-condicionado e gases medicinais na zona nascente do hospital, internamentos, laboratórios, imagiologia e farmácia. Na segunda-feira, a consulta externa retomará a sua atividade, devendo os utentes apresentar-se nas suas consultas, conforme previamente agendadas e sem necessidade de contato prévio, cumprindo as suas marcações. Esta informação é válida, segundo o hospital, para praticamente todas as especialidades, à exceção da endocrinologia, medicina interna, ortopedia, otorrinolaringologia, psicologia e pediatria, para as quais os utentes devem continuar a aguardar um contato telefónico por parte de um profissional do hospital para marcação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O sismo de magnitude de 3.1 na escala de Richter foi sentido ontem na Ilha Terceira, sem causar danos pessoais ou materiais. Segundo o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado nas estações da rede sísmica do arquipélago pelo meio-dia e teve epicentro a cerca de 4 quilómetros a este da Serreta, na Ilha Terceira. De acordo com a informação, este abalo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada nos altares em Angra do Heroísmo. A resposta a uma catástrofe na Ilha Terceira é o cenário do exercício Açor 24, que junta os três ramos das Forças Armadas entre 3 e 10 de junho, numa interação com entidades civis e regionais. Segundo o COA, o Comando Regional, Comando Operacional dos Açores, aliás, o exercício treina a interação das estruturas de comando militares da região, COA e comandos das zonas marítima, militar e aérea, entre o COA e organismos e entidades civis regionais, nomeadamente a Proteção Civil, e entre o comando e também o conjunto para as operações militares do Estado-Maior General das Forças Armadas. No caso do exercício que vai decorrer na Ilha Terceira, o cenário simulado será uma catástrofe que leva ao pedido de apoio das Forças Armadas. As ilhas do Grupo Central encontram-se sob aviso amarelo até à meia-noite de hoje, devido à precipitação, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada. De acordo com o IPMA, nas ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira, o aviso amarelo vai estar está em vigor desde as 9:30 da manhã. E o aviso amarelo é o menos grave de uma escala de 3 e é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Chega Açores criticou a ausência de respostas para os lesados do Banif e garantiu que vai continuar a fazer pressão e a denunciar a situação para que o problema não seja esquecido. Para o partido, o Estado falhou e tem grande responsabilidade na queda do Banif, defendendo uma solução para os 148 milhões de euros que muitos açorianos mantinham no banco.
Houve uma falha de fiscalização, houve uma falha de credibilidade, houve até aqui uma falsa esperança dada pelo Estado. No Estado, durante o processo em que as pessoas iam ser lesadas, após terem sido lesadas, o Estado continua a ser o mesmo e não nos interessa quem são os governantes. Interessa sim, é que o Estado falhou e o Estado tem que reparar este mal que fez aos lesados do Banif. Não é com promessas, não é com luzes ao fim do túnel que têm demonstrado ser uma imensa escuridão.
José Pacheco falava a propósito de uma reunião com um dos representantes dos lesados do Banif. O líder parlamentar do Chega indicou ainda que vai estabelecer contactos com o grupo parlamentar do partido na Assembleia da República para que o assunto volte a estar na ordem do dia.
Nós estamos a falar de 148 milhões. Há pessoas com muito pouco dinheiro que perderam, mas que era a vida toda deles. Quem é pobre, 20 mil, 15 mil, 30 mil euros. Eu conheço casos de pessoas muito humildes que perderam 100 mil euros. Não é porque eles eram ricos, é que pouparam toda uma vida. E o Estado vira às costas dessas pessoas, mas quando a banca pedir, estender-lhes a mão e dê-lhes tudo. E agora uns casais jovens que precisam de uma casa, o banco diz, isso não é nada connosco, ou vocês têm 15% ou nós nem prestamos. Que mundo é este? E a TAP que levou 4 mil milhões de euros, que mundo é este? E a SATA que levou 600 milhões de euros, é isto que nós queremos para os nossos filhos?
José Pacheco, líder do Chega Açores. Os Açores registaram 4.712 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego da Região no final do mês de abril, constatando-se uma descida de 3,82% em relação ao mês anterior e de 13,17% em relação ao mês homólogo. No mês de abril foram satisfeitas mais 165 ofertas que se refletiram na colocação de 176 açorianos no mercado de trabalho, segundo uma nota do Executivo Açoriano hoje divulgada. Dos desempregados que se encontravam à procura de novo emprego, 74,9% enquadravam-se no setor de serviços e correspondiam a 89,6% da totalidade dos desempregados inscritos. Relativamente à distribuição por ilha, São Miguel registra 68,8% dos desempregados na região, Ilha Terceira 14,7%, Pico 5,33%, Faial 3,5%, São Jorge 2,2%, Graciosa 2%, Flores 1,6%, Santa Maria 1,7% e o Corvo com 0,02%. Quanto aos concelhos da região, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo, representavam 57,9% da totalidade dos desempregados registados nos Açores. No que toca aos programas de inserção socioprofissional, existiam em abril deste ano 1.599 ocupados no arquipélago, sendo 858 homens e 741 mulheres.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara de Ponta Delgada vai celebrar um contrato-programa com a Universidade dos Açores de 1 milhão de euros para a construção de uma nova residência para estudantes na cidade. O apoio financeiro foi aprovado por unanimidade ontem em reunião de Câmara, que considera que este é um investimento urgente e estruturante para o Conselho, pois constitui um importante apoio social aos jovens que procuram melhorar a sua qualificação, ao mesmo tempo que contribui para o fomento e incremento da atividade económica. A nova residência universitária, prevista concluir no primeiro trimestre de 2026, irá disponibilizar 120 camas, distribuídas por 48 quartos duplos e 24 individuais, dos quais 4 para pessoas com mobilidade reduzida. O projetor do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo encontra-se avariado por tempo indeterminado. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O projetor do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo contém uma avaria do qual ainda não é possível prever uma data para a retoma do cinema. A autarquia substituiu numa primeira fase algumas peças que não foram suficientes para colocar a trabalhar o projetor normalmente.
Os danos acabaram por atingir uma parte da máquina que acaba por ser mais difícil e mais exigente de corrigir e de reparar. E o problema é que precisamente essa empresa que nos dá assistência técnica não tinha no seu stock peças, ou não tem no seu stock peças, para conseguir fazer esta correção. Portanto, estamos numa fase, com a maior urgência possível, com a maior rapidez possível, a tentar identificar as peças necessárias para corrigir este problema. É sempre um problema quando... Portanto, neste momento não temos datas. Contávamos que, e se fosse, se tivesse em causa o problema que há para... que numa primeira fase pensava que existia, contávamos que no início desta semana passada toda a projeção de cinema e, portanto, toda a atividade de cinema do Centro Cultural voltasse ao normal, mas infelizmente depois de substituirmos as placas com novos equipamentos que mandámos vir, portanto, que adquirimos ou que solicitámos para experimentar, para tentar perceber se de facto era isso que estava em causa, a verdade é que mesmo depois da substituição dessas peças, a máquina continuava exatamente com os mesmos problemas, e isso implicou mais uma verificação, mais uma análise por parte da empresa que presta essa assistência, e portanto estamos nesta fase sem data definida para voltar à projeção de cinema, mas com todos os esforços para que seja o mais rápido possível.
Guido Teles, o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra no programa Angra em Revista.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.